Boa noite. Estamos aqui ao vivo com o nosso Papo de Líder, ao vivo. Estamos chegando aqui para mais uma conversa, mais uma semana. Semana passada tivemos aqui o Papo de Líder do dia a dia, normalmente. E na semana passada acabei não tendo o nosso Papo de Líder ao vivo, que meu convidado da semana passada, infelizmente, foi impactado lá pelas chuvas. Ele está bem, a região está bem, mas em breve ele volta aqui para conversar com a gente. E essa semana tem aqui uma pessoa bem especial, né? O Papo de Líder sempre trazendo alguém que eu admiro, alguém que eu aprendi e eu trago para ensinar para vocês também. Não é o nosso primeiro papo ao vivo, já participei lá da live dos fazedores lá com ele também. Então, queria chamar aqui ao palco para a gente bater um papo o meu amigo Gustavo. Fala, lindeza!
Fala, lindeza! Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Alan. Privilégio para mim estar aqui com você. Eu já vi muita gente aqui que eu fico pensando, cara, se eu fosse fazer um curso com esse cara, eu ia ter que, meu Deus, me inscrever. Uns caras foda de liderança. E eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite.
Ah, eu que agradeço pela disponibilidade, ó, já tem até um amigo nosso aqui em comum, o Richard, já presente por aqui também, dando boa noite. Então, tamo junto. E aí, meu amigo, conta para quem nos ouve um pouco quem é o Gustavo, quem é o Lindeza.
Ah, sim. Bom, vamos começar por esse falar Lindeza, né? Por que eu faço isso? Eu fiz um curso de marketing e eles falaram assim, as pessoas têm que reparar quando você chega. Se elas entrarem no vídeo, elas têm que saber quem está falando. E quando você sair, você tem que deixar as pessoas se perguntando alguma coisa. E aí você cumpriu a sua missão. Então, eu começo todos os meus vídeos assim. Ou eu falo, como que faz tal coisa no Photoshop? Ou eu falo, fala lindeza! E entrego. Esse é o meu... Eu queria uma coisa genérica, né? Sim. Que eu pudesse falar. Tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para crianças, quanto para adultos. Sem ficar uma coisa muito chata, né? Olá, caro senhor e senhora. E aí, eu falo também, fica até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer tal coisa, né? Uhum. Eu falo isso. E quando eu vou embora, eu falo um beijo lá naquele lugar. E esse lá naquele lugar, eu tirei do Gaveta, ele é um produtor do YouTube.
Eu conheço o Gaveta, ele é muito bom.
Na TV esquerda. Eu falei, cara, isso é muito invasivo, vai ficar esquisito. Lá naquele lugar, né? Pode ser, tipo, no coração, naquele lugar afetivo da minha memória. Né?
Cada um leva para onde quiser.
Sim. Aí vai de você, né? Eu tô tranquilo.
Verdade. Muito bom. Nós nos conhecemos lá no Clube Bora Fazer, onde estamos lá bem ativos, um lugar que a gente encontra. Você acredita que a minha desbotou? Eu usei ela tanto e coloquei ela tanto na lava-louça aqui que ela ficou pretinha. Ai, ai. Mas eu tô com o meu caderninho, ele tá aqui, ó.
Ah, esse aí é só para embaixador, esse eu não tenho.
Então, assim, a gente trocou bastante e aprendeu bastante junto lá no Bora Fazer. E no Bora Fazer, acabei parando lá nos fazedores. Fala um pouquinho dos fazedores e fala um pouquinho do que você faz aí. Bora fazer o quê, afinal de contas?
Vamos lá. Quando o Carlos Monteiro, nosso amigo em comum, me convidou para o Clube Bora Fazer, eu achei muito incrível. Porque assim, durante a pandemia, o lema da Store Labs era Store Labs, todo mundo junto. Né? Uhum. E eu me senti um gênio, falei, caramba, eu sou incrível. E aí vieram as restrições, as pessoas tinham que ficar 2 metros de distância umas das outras. Eu falei, eu não posso mais meter todo mundo junto, né? O pessoal vai se sentir
junto, Mas, né?
Todo mundo mais ou menos junto. Aí eu mudei para nós fazermos, que é uma coisa que eu sempre falei para os meus clientes, né? Uhum. Gustavo, você consegue fazer tal coisa? Eu falo, cara, eu consigo qualquer coisa. Nós fazemos, manda para mim que a gente desenrola. E aí eu transformei isso no lema da Store Labs e aí acabou fazendo parte do branding. Então é a live dos fazedores, né? É hashtag nós fazemos, vem fazer comigo, né? Aí tem a comunidade dos fazedores e eu comecei a credenciar essa galera. Eu não faço site, Alan. Eu adoro, acho incrível, mas, cara, não faço, porque eu já peitei fazer e é uma coisa que demanda muito trampo. É, o cliente nunca está satisfeito e tem que mexer com código, plugin e etc. Então, eu terceirizo. E aí, todo mundo que eu terceirizo, eu chamo de fazedor, que é uma galera que faz acontecer. Eu falei, cara, eu vou colocar todo mundo num lugar só e quando eu tiver algum problema, eu grito ali, ô, alguém faz tal coisa? Eu, deixa eu ver. Beleza, vem fazer comigo. E aí, isso acabou virando comunidade. E quando o Carlos me chamou para entrar para o Clube Bora Fazer, eu até postei, tem fazedor no Clube Bora Fazer. Né? E eu não sabia que o Fernando chamava o pessoal lá de fazedor também. Né? E ficou meio redundante. Gostei.
É, fazedores sempre se encontram, né? E de certa forma, e é engraçado que duas ou três semanas atrás, estava numa dos papos ao vivo aqui com o Lucas. O Lucas, ele é um empreendedor lá de BH, é um cara com energia muito boa, e a gente se reconhece muito também, desde sempre, como fazedores, né? E é um jeito de falar que a gente sempre teve aqui. E a gente pega, bota a mão na massa, e aí você tava falando de site, eu também não sou um web designer, mas eu me meto aqui, eu faço o meu, e ele fala, o meu aqui tá mais tortinho, mas fui eu que fiz também, eu gosto de mostrar para as pessoas que elas podem fazer, e é isso, né? A gente pode fazer e pode estar do lado de quem faz também, né?
Então... Com certeza. Toda vez que eu indico alguém, Alan, por exemplo, o pessoal falou, Gustavo, eu preciso de um catálogo que eu vou imprimir para uma apresentação urgente. Eu falei, nós fazemos. Eu já fui lá na comunidade, galera, quem que faz esse trem? Eu faço. Não, vou te passar o contato da pessoa, é assim, assim, assado. Esse cara me mandou um áudio depois, meio de voz trêmula, tá ligado? Falou assim, tá precisando muito disso, cara. Muito obrigado, fechamos. É uma pessoa super simpática, já pagou, cara, brigadão. E aí, cara, você tem uma felicidade, tem dois tipos de felicidade. Tem a felicidade que a gente fala, e tem a felicidade que a gente fica, tá porra, hein? Ó, que negócio legal, manga. Né? E quando a gente indica alguém, um fazedor, para essa pessoa ir dar essa coisa boa, dá uma felicidade de, sabe? É bem legal, cara.
É, e foi mais ou menos assim que você acabou surgindo ali também na comunidade e se aproximando, né? Fernando, um dia levantou a mão, eu tô precisando de uma ajuda aqui com redes sociais, com marca, com posicionamento. E aí, opa! Temos aqui na verdade, o Gustavo que vai ajudar. Assim,
ele tava no aeroporto e ele falou com o Carlos. Falou, Carlos, tô precisando fazer um negócio. Ele falou, fala com o meu cara, esse aqui, ó, pode chamar. Ele fala esse que é ele tá sempre online. Você que é o Gustavo que tá sempre online? Eu falei, sou eu, tô sempre online. Precisa de um vídeo, tá na mão. Eu, caramba, eu vou te ligar depois. Ele ligou mesmo.
E hoje é esse tipo de trabalho que você presta? Como você, quem quiser contratar o Gustavo hoje, que tipo de serviço que você entrega?
Ah, sim, eu faço mídias sociais em geral, né? Post pro seu Instagram, vídeos pro seu Reel, Shorts, Quai, TikTok, vídeos curtos, a parte de gestão das redes sociais mesmo, né? Por exemplo, tem dois tipos de serviço que existe na rede social. Eu posso fazer um pacote de artes para você, Alan, você posta quando você quiser. É só me falar, Gustavo, vamos se reunir para você entender o que eu faço, como eu faço, o que eu não faço. Eu te mando e tem o que eu sou o Alan na internet.
Isso incluindo conteúdo e design, ou só um ou só outro, é tudo, pacote completo.
Tudo, eu vou lá, eu posto para você, se alguém comenta, eu respondo. Se alguém faz uma pergunta técnica, eu falo, perguntaram os negócios aí que eu não sei não, os negócios de liderança aí, responde aí. E a gente movimenta, posta tudo, faz os textos, faz o roteiro, fala, Gustavo, tô entrando numa reunião agora, preciso fazer um vídeo, faz um roteiro para mim aí, rapidão, né? E a gente faz isso daí. A parte de identidade visual também, né? Logotipo, o pattern, né? Toda a parte de pré-branding, sim. Não é branding, né? Porque o branding você não faz, ele tá rolando, né?
Exato, então,
é. Eu faço um branding, toma aí, é isso? É, pra sempre, acabou, pai. Então não é branding, né? É brand.
Uhum. Tá?
O gerúndio aí não rolou.
Toda não, essa parte
que eu faço, cara, e eu só consigo fazer porque eu tenho os fazedores. Então, se você me contratar, o que eu vou fazer ali no grupo vai ser trocar ideia com você, se reunir, fazer o planejamento, tudo. O braçal, o designer faz a arte, o editor de vídeo faz o vídeo, a copywriter faz os textos, se precisar de tráfego, o gestor de tráfego faz o tráfego, e eu tenho essa habilidade especial, eu tenho um monte de amigos, né? E aí a gente te coloca num grupo e cada grupo te atende de um jeito.
Ah, maravilha. Dani, tô te perguntando até porque é o seguinte, um dos caminhos que vem acontecendo muito com a liderança e que muita gente tem se sentido bem perdido, é exatamente como se posicionar. E aí pega, sei lá, especialmente o C-level, né, que está sendo, são os diretores, vice-presidentes de empresas, ali, as pessoas que estão lá no topo, hoje as empresas elas precisam se humanizar. Não é mais opção. E muitas dessas pessoas falam assim, tá, mas eu vou ir para a rede social que hora? Eu vou fazer como? Eu não sei fazer isso. E aí eles esquecem que, assim, que para tudo lá dentro da empresa tem gente que faz. Eles não precisam botar a mão na massa. Por que que para isso eles também precisam fazer? Se tem gente especializada para fazer, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa fica ali meio perdida, esquecendo que temos profissionais especializados nisso. Né? Aquela história, não tem que saber tudo, tem que saber quem sabe.
Sim, com certeza. Se posicionar nas redes sociais é muito ligado a ter uma opinião formada sobre alguma coisa, né? Quando você fala, você se posiciona nas redes sociais, eu sou de direita, é Bolsonaro! não foi isso que eu perguntei, calma, né? O se posicionar nas redes sociais é ter realmente uma posição ali. Por exemplo, se eu pesquisar sobre liderança na internet, eu vou encontrar você. Porque você se posiciona como um especialista em liderança. Uhum. Se você digitar Store Labs, Gustavo Aron, marketing, essas coisas na internet, você vai começar a ver umas coisas roxas aparecendo ali. E aí você vai começar a tropeçar no meu conteúdo, vai ver as coisas que eu tô falando, porque eu tô bem posicionado ali. E nem para os nossos clientes, né?
Sim.
Ah, Gustavo, eu não gosto de gravar vídeo. Não precisa gravar vídeo. Só se tipo, você quer aparecer, quer que as pessoas saibam quem é você. Quero. Aí você precisa. Mas a gente vai editar...
Tudo depende do que quer, né? Sim, o que quer e o que precisa, né?
Por exemplo, quem é o Netflix? A gente não sabe quem é o Netflix. Quem é o Coca-Cola? A gente não sabe quem é o Coca-Cola. Mas são empresas que estão muito bem posicionadas na internet, fora da internet, e tem vídeo, tem podcast, tem festival, tem aplicativo, tem GIF... Várias coisas, porque o trabalho de posicionamento ali foi muito bem feito. Isso se aplica a qualquer tipo de empresa, cara. Da
E mesmo eu não sabendo quem é o Coca-Cola e quem é o Netflix, provavelmente o presidente da empresa tem alguém cuidando da imagem dele na internet.
Porque
qualquer coisa que ele falar, por mais que ele não seja o Coca-Cola, vai repercutir como Coca-Cola, né? Porque é o presidente da empresa, vamos dizer assim. Ou ele é um vice-presidente de finanças. E nesse olhar que eu venho sempre provocando a turma que faz parte lá da minha mentoria, nas consultorias que eu faço, inclusive dando palestra em empresas, falando assim, vocês têm que estar no LinkedIn, vocês têm que estar no Instagram. Porque é a forma que vocês conectam com outras pessoas, já que eu não sei tudo, eu tenho que estar conectado com quem sabe. Nem você trouxe, eu estou ali me posicionando como especialista em finanças. Eu sou um de 700 lá, de 2 mil, de 5 mil. O que eu mostro de diferente? Por que eu, no meio desse monte, por que eu vou aparecer? Porque eu estou trazendo minha essência ali para fora, né? Estava aqui o Richard, que é outro, até no chat aqui, que é outro grande especialista em liderança, e fala assim, então é o seu concorrente? Não, nós dois estamos no mesmo nicho, mas cada um com seu posicionamento, cada um com sua forma de atuar. Eu indico ele para as coisas que fazem mais sentido para ele, ele me indica para as coisas que fazem sentido. E assim, e quando a gente sabe exatamente onde a gente está, a gente consegue ir cobrindo esses espaços, e a hora que alguém lembra da gente, sabe, lembra por quem a gente é, não só pelo que a gente faz, né?
Com certeza. Eu ouvi há muito tempo atrás, eu gosto muito disso, que quando você vira um sinônimo, você está fazendo as coisas do jeito certinho, sabe? Tipo assim, liderança, Alan Pimenta. Né? Redes sociais, Gustavo Aron da Store Labs. É, e esse trabalho de fazer isso demanda que você conheça e interaja. E interagir é tipo aquele interagir mesmo, é interagir com essa galera aí, né? Senão não funciona. Se eu tenho um dispositivo desse aqui cheio de contato, mas eu abraço tudo porque eu preciso muito ganhar dinheiro, porque, porra, eu preciso atender 50 pessoas. E exato, aí eu dou atenção para uma só, crio 49 haters e para mim foi sucesso, porque eu recebi uma vez. Sim. E aí, cara, é foda.
É, porque você tem que abraçar o que dá conta e conseguir construir e sustentar o que você tá colocando, né?
Com certeza, com certeza. É por isso que eu não tenho preguiça. Por exemplo, um rapaz me procurou, né? Falou, Gustavo, preciso de disso daquilo. Quanto você cobra? Né, conversei com ele, pá, passei o meu preço. Falou, cara, isso aí tá muito fora para mim, cara. Não consigo. Falei, ó, o que eu posso fazer é ou te entregar metade para metade do preço ou te indicar uma pessoa de minha confiança que faz por menos. Só que é uma pessoa que não tá há tanto tempo no mercado, tá começando agora. Vocês vão ter que conversar. Não tô falando que a pessoa é pior do que eu. Ela só tá num momento diferente da carreira. Ela falou, ah, beleza, me passa. Passei, a pessoa me ligou, Gustavo, obrigado, fechamos, tal, tal, tal. E aí o cara ficou feliz comigo, tá ligado? Ele fez um depoimento pra mim. O Gustavo me ajudou a fazer, tal, tal, tal. Eu falei, pô, tamo junto, vai daqui.
E é isso, isso é construção de valor, né? No final das contas, sua rede ela tá mais forte em duas pontas ao mesmo tempo ali.
Com certeza, com certeza.
E assim, quando você vê...
Tecnicamente, assim, era um concorrente meu, né?
Sim,
mas aí
sim.
Eu falei assim, não, eu não vou deixar você que me procurou sem solução. Né? Aqui tem esse cara aqui, ó. Vai.
É, porque se você parar para pensar, e eu gosto muito do case da Disney, né? Um dos olhares da Disney é que todo mundo é meu concorrente. E se a pessoa ligou pro Gustavo e foi atendida de uma forma exemplar pelo Gustavo, na hora que ele chegar lá na Disney, ele tem que ter um atendimento igual ou melhor. Então o Gustavo é concorrente da Disney. Esse é o olhar deles, né? E aí, quando a gente pensa nisso, de que sim, é seu concorrente. Porém, ele está atendendo um nicho diferente do seu, ele está com um posicionamento diferente do seu, e aquele cliente que talvez estava frustrado por não conseguir contratar seu serviço agora, por também estar num outro momento, ele consegue, de certa forma, ter o problema resolvido por você, mesmo lidando com outra pessoa. Então, no final das contas, todo mundo ganhou na história, né? Você não precisou se reposicionar, fazer mal feito para atender ele de qualquer jeito, para não perder o cliente, enfim. No final das contas, tudo se completa, né?
Com certeza. A pessoa te procura, ela quer alguma coisa do Alan, né? Mesmo exato. Eu não posso te entregar, mas fala com o Gustavo que ele faz isso daí. Pô, o Alan me ajudou pra caramba, né?
É, porque eu tô comprometido em ajudar ele na solução do problema, mesmo que não seja com as minhas mãos e meu cérebro. E nem sempre vai ser, às vezes não dá, não tem data, não tem perfil, ou a pessoa pediu uma coisa que eu não sei fazer tão bem feito, e aí eu vou indicar quem sabe, né? Por isso que é bom a gente estar envolvido em grupos, por exemplo, lá igual Bora Fazer. E sim, se eu não sei, levanta a mão que tem alguém que sabe. Porra, e aí, com certeza. É o poder da rede hoje, né?
Sim, sim. E o Fernando fez isso de um jeito incrível, né, cara?
Sensacional.
Tem de tudo ali, cara. Tem de tudo ali. Esses dias eu vi um cara falando, alguém tem não sei o que lá de agrícola. Eu falei, cara, nem sei o que é isso. Apareceu seis pessoas. Ah, eu falei, pô. Você tá vendo no Google? Eu falei, caramba.
É, né? E é interessante, por exemplo, sábado agora, foi sábado, que eu estava aqui estava tendo o nosso grupo de mentoria, né? Inclusive o Odilon, que você também conhece, está participando lá com a gente. E era tão interessante porque tinham pessoas de áreas tão diversas ali, gente de tecnologia, gente do agronegócio, funcionário público, tem de tudo ali. O Odilon, que é produtor de podcast e produtor de eventos, então assim. As trocas são tão ricas que a gente vai entendendo o mundo sob outras óticas, né? Que a gente acaba fechando dentro da nossa viseirinha. Acho que tudo é o que a gente enxerga, né?
Sim, sim. É igual nesse livro que está atrás de você aí, tem uma hora que ele fala sobre isso, né? O ICAT, eu acho. O Rápido Devagar.
Ah, sim. Daniel Kahneman aqui.
É. O que você vê é tudo que há, né? Tem uma parte que ele
exato,
fala sobre
exato. Isso. Exatamente. A gente precisa ir expandindo. E me conta uma coisa, nesse seu olhar de posicionamento, como que as pessoas se organizam, como elas expressam esse seu jeito de ser e suas marcas, onde que você acha que nas pessoas tem sido a maior dificuldade? Quando você olha pessoas se posicionando, eu vou lá para a rede social e quero fazer uma coisa, às vezes nem comercial, mas quero só estar ali cuidando da minha marca pessoal. Onde é que você enxerga que é a principal dificuldade das pessoas, pelo que você acompanha, hein, com seu olhar mais profissional e apurado?
Cara, as pessoas em geral, elas têm duas respostas na ponta da língua o tempo todo. A primeira é: eu não faço esse tipo de coisa. E a segunda é: eu não tenho tempo.
Uhum.
A parte do tempo, a gente sabe, todo mundo tem as mesmas 24 horas quando acorda. Não tem como você falar que você não tem tempo de fazer uma coisa.
Não existe coisa mais democrática nesse mundo.
Eu não vou fazer isso agora não, Gustavo, porque eu preciso levar meu filho na escola, pagar uma conta, ir no banco e etc. Agora, uhum, eu não faço isso, é um pouquinho complicado, Alan, porque assim, o veículo de disparo maior, organicamente falando, hoje, são os vídeos.
Sim.
Né? Na época que o Instagram copiou os stories do Snapchat, os stories, se você fizesse um stories, cara, você alcançava gente pra caramba, e isso já amortizou. Quando ele copiou, sim, o carrossel daquela outra rede social lá,
uhum,
que é concorrente do YouTube, o carrossel bombou. Agora, nós estamos falando de Reels com inteligência artificial, que, sim, dubla você, que legenda, que tem GIF. Cara, você precisa usar isso, porque é a ferramenta de novidade do Instagram. No LinkedIn, se eu postar um carrossel sem ser em PDF, eu estou fazendo uma coisa que fica bagunçada. Então, eu posso fazer um PDF bonitinho, eu posso fazer um evento no LinkedIn, marcar, uhum, as pessoas, usar essas ferramentas. Então, se você fala, não tenho tempo para fazer vídeo, cara, você tem, né? Uhum. Vamos gravar os vídeos, eu edito para você, coloco legendas, efeitos, transições, né? Uau, uau, 3D, pum. E aí eu posto por você, coloco o texto para você, mas eu preciso que você grave. Ah, Gustavo, sim, eu não faço essas coisas, né? O que eu não quero que você faça? Eu não quero que você faça trend, que não tem nada a ver com o seu mercado, né? Eu sou de liderança. E é claro que as pessoas... Né? Eu sou especialista em liderança e é claro que as pessoas não entendem o que eu faço. Ah, eu, né?
É óbvio que o pessoal acha que eu fico só mandando.
Isso, né? Eu não vou te pedir para fazer isso, não tem nada a ver com o seu negócio. Né? Uhum. Eu vou pegar aquele negócio do tio Paulo lá, que ficou desmaiado. Eu não vou pedir para você fazer coisas absurdas, mas eu preciso que você tenha um tempo para a gente conversar e cuidar da sua rede social. E você tenha esse, sim, tempo e gravar esse vídeo. Porque se posicionar demanda que as pessoas olhem e saibam com o que elas estão falando. Uhum. Não precisa saber quem você é. Porque como é que eu vou te contratar se eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz, eu não tenho nenhuma afinidade com você. Vou te, uhum, procurar, em último caso, se você for o mais barato e eu não tiver a fim de qualidade, só preciso daquela coisa, sabe? E, uhum, quando você se posiciona é diferente. Eu quero você. Ah, mas é caro. Eu não perguntei o preço. Eu quero. É, eu vi o que você faz.
Não, e é muito louco, né? Porque muitas vezes, dos pontos que chega muito, né, através das pessoas, e aí, nos ambientes de trabalho, eu não sou valorizado. Peraí, vamos decifrar o que quer dizer isso. Deixa eu ver como é que você está posicionado na rede social. Aí vai lá no Instagram, tem meia dúzia de fotos no final de semana, tomando uma cerveja, fazendo a farra. Vai lá no LinkedIn, nem foto no LinkedIn tem. E aí chega assim, mas qual foi a última vez que você consultou o mercado para saber quanto você vale? Você aplicou para alguma vaga? Vi que seu LinkedIn não tem nada? Ah, não, não pretendo sair da empresa. Falei, então como que você acha que não está sendo valorizado? Você tem que saber quanto você vale para achar que se estão te pagando pouco ou muito pelo que você é. Né? Primeira coisa, eu tenho que saber quem eu sou e dar uma organizada nas redes, porque quem for te contratar ou valorizar, lá é o primeiro lugar que vai olhar, não tem jeito.
A pessoa tem que ser muito ingênua para pensar assim, ah, eu vou postar uma foto sem camisa aqui, no churrasquinho de final de semana, bebendo pra caramba, pichando, sei lá, fazer isso aqui na minha, uhum, rede social, que aqui é minha rede social pessoal, ninguém vai ver isso aqui, né?
Claro que vai, claro que vai. Uma empresa, eu não preciso estar te contratando como meu funcionário, mas se eu estiver precisando contratar alguém para cuidar das minhas redes sociais, eu vou procurar saber quem que eu estou contratando, porque eu quero errar o mínimo possível na minha contratação. Antigamente, eu só conseguia fazer isso marcando uma entrevista, marcando um bate-papo. E você tinha que me mostrar em 5 minutos quem que você era ali, 10 minutos, 15 minutos. Hoje, antes de te chamar para uma entrevista, eu já sei quem é você. Eu só vou tirar algumas dúvidas. Se eu não gostei do que eu vi, eu nem chamo.
E outra, hoje em dia, com essa coisa de tem a rede social da minha empresa, Star Labs, e tem a rede social do Gustavo Aron, tem foto com a minha mãe, com meus cachorros.
Sim,
né?
Sim.
E assim, eu falo, não, na Star Labs você vai lá, ah, lindeza, ah, vamos sacar lá, beijo, mano. Chega lá na minha rede social, tô lá assim, ah, eu não gosto disso, daquilo, e não tem o que lá, e você vem me conhecer pessoalmente, oi, tudo bem.
Qual dos três personagens que eu tô contratando?
E as pessoas, cara, o mundo é muito pequeno, Alan.
Sim.
As pessoas, elas vão te ver, elas vão te ver. Elas vão te ver.
Claro que
vê. Pelo pouco que você tá falando, cara, o arrependimento, a decepção, ela é o marketing mais eficiente do planeta. A pessoa insatisfeita, decepcionada, ela não só nunca mais compra de você, como ela também vai fazer um marketing negativo para as pessoas que ela conhece. Entendeu? Eu contratei o tal do Alan lá, cara, nossa, que decepção, viu? Na internet ele é todo prestativo, tal, uma pessoa seca, não passou nada, me deu um papel, falou, estuda aí, qualquer dúvida você me chama ou alguém te responde, tchau. Nunca mais, Alan, nunca mais, nunca mais.
Verdade. É, e as pessoas ficam sabendo, não tem como. E é bem essa história mesmo. Hoje, quando alguém vai fechar um negócio, vai contratar alguém, é o primeiro lugar que olha, né? Então, quando alguém me liga aqui para contratar uma consultoria ou contratar um treinamento, uma palestra, a pessoa já sabe quem eu sou. Já sabe, não vai chegar lá e ela vai descobrir quem é. Então, facilita a vida até da gente aqui que está se posicionando e que vai vender serviço. Mas quem está lá numa empresa, lá com... Eu pretendo trabalhar aqui para sempre. Dá uma olhada, porque... O para sempre tem durado cada vez menos, né?
Com certeza, com certeza.
Ó, deixa eu dar um boa noite aqui para a Thaís e para a Vivi, que entraram aqui. A Vivi é uma das nossas mentoradas, inclusive, aqui.
A Thaís boa noite para vocês. Fazedoras aí, ela.
Maravilha.
Os melhores textos da internet, quem faz é a Thaís. Hein? O pessoal fala, parece que fui eu que escrevi, Gustavo. Tá ligado?
É, coisa boa.
Uma coisa que é muito, muito esquisita é assim, a pessoa, por exemplo, ela tem uma loja, né? Tem uma loja, vendo livros. E aí eu vou lá e coloco aqui, né? Eu citei aí o Rápido Devagar, coloco ele aqui, né? Aqui e coloco o preço dele embaixo. E aí eu pego o meu outro livro, né? Vou lá, pego o meu outro livro, você citou aí da Disney, pego aqui o livro da Disney, coloco aqui, e o preço embaixo. Faço isso com todos os meus 68 livros aqui. Coloco lá. E aí, cara, quando alguém fala assim, ô, tô pensando em investir em marketing digital, eu falo, faz isso não, perca de tempo. Tô trabalhando com isso faz anos, ó, não vende. Mas como é que você tá fazendo?
Resultado nenhum.
Eu postei lá, coloquei o preço embaixo, ninguém me chamou. Ô lindeza. Como assim, cara? Quando você foi conhecer a sua esposa, você tirou uma foto sua e deixou em cima da sua mesa e falou assim...
Deixou tá em aqui, cima ó. Da mesa da praça lá.
Aqui, ó. Foto aqui, ó. Quer saber quem que eu sou? Olha a foto aí, ó.
Olha aí.
Não, porra. Não é assim, não. O marketing digital, ele não faz milagre. O marketing digital, ele é tipo uma... Usando... Que horas são? Não pode. O marketing digital, ele é tipo uma janela. Ele vai mostrar o que você tem. Só que a diferença é que trabalhando ele do jeito certo, essa janela ela anda. E ela aparece para as pessoas que se interessam pelos problemas que você resolve. Né? Até postei sobre isso esses dias. Se você se tornar um apaixonado por problemas, as pessoas que são apaixonadas por solução, elas vão ficar sabendo que você existe, saca?
Sim.
E esse é o marketing digital, é isso. O posicionamento é isso.
É, não. E cada vez mais, né? A gente... Ninguém, não é que ninguém, cada vez menos pessoas estão buscando essas soluções que são para todo mundo, né? Porque a pessoa que vai lá e coloca o produto e o preço embaixo, ela está repetindo o que ela via no horário nobre da Globo lá, mostrando aqui, fralda, R$2,90, arroz, R$10. Só que na rede social não funciona isso.
Não.
Porque lá, assim, mostra arroz para todo mundo. Alguém que está precisando de arroz vai ver. Hoje, hoje você não precisa de, não funciona mais.
Eu não sei que mágica que as pessoas acham que acontece. Porque, assim, lembra quando a gente começou a acessar sites da UOL, Ball, Terra, né? Sim, a gente via isso aparecendo no nosso feed. Lá no Orkut, lá no começo do Facebook, quando a gente reagia com estrelinha, sabe? Aparecia assim, ó. É, ator global comprou um novo carrão. Puxa, eu não gosto disso. Nem clica, passa embora. Aí aparece lá assim, é, computador sem fio na promoção. Pô, legal. Clico nesse negócio. Isso aparecia pra gente porque essa galera tava trabalhando para posicionar isso daí. Então, qual que é a mágica que as pessoas pensam que acontece? Que eu vou postar no meu Instagram e fiz o meu trabalho. Esse é o marketing digital do pai. Não dá, cara. Você tá colocando uma coisa parada num lugar e esperando que ela apareça em outro. É quanticamente impossível isso.
É, né? E tem que entender onde você está se posicionando, né? Se eu vou abrir uma loja para vender fralda, eu vou saber onde que eu coloco minha loja, por que que eu coloco ali, se ali vai ter gente passando, se não tá, e eu vou entender como é que funciona uma loja. A pessoa quer abrir um perfil no Instagram e acha que do dia para a noite vai virar influencer.
Porra, com certeza. Outra coisa, Alan, é, você é especialista em liderança, né?
Sim.
Eu tô no Quai e eu nunca te vi lá.
É, nunca vi um vídeo Quai sobre Quai. É uma rede que, por exemplo, eu demorei para entrar no TikTok. E até hoje eu confesso que tem época que eu acho que eu entendi, ele tem época que eu desentendo.
Sim. Mas assim, como eu não te vi no Quai, você não teria como estar trabalhando. Porque você não está no Quai, entendeu? Então, como é que você está trabalhando se você não está no Quai? Ah, você se posiciona no LinkedIn. O LinkedIn é relevante para você e o Quai não. Então, aí você se posiciona no LinkedIn. Ah, então você não precisa estar em todas. Eu não te vi, por exemplo, não te vi no Threads hoje.
Não.
Como é que você está trabalhando se você não posta no Threads todo dia? Né? Ah, mas eu vi um artigo seu, eu vi um corte seu, eu vi uma reprise de uma live sua nas outras redes sociais. Ah, então posicionamento não é estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas estar bem posicionado nos lugares onde são relevantes para o teu negócio.
Sim, sim.
Saca?
E saber como funciona aquele lugar.
Sim, sim. Eu sigo outras pessoas de liderança no LinkedIn e no Instagram também. Quando eu comecei a ler o livro o Tribos, eu falei, cara, liderança é um bagulho legal, vou começar a seguir uma galera aí de Tribos.
Esse bichinho aqui.
É, eu tenho, o meu tá aqui também. E aí, cara, eu não vejo essa galera tanto, não é porque eu tô na tua live, tá? Eu sou bem sincerão. Eu não vejo essa galera criando tanto conteúdo quanto você, né? Então, assim, o fato de você se posicionar ali como uma pessoa expert em liderança, te dá alguns superpoderes da rede social. Sim, porque eles falam assim, ah, eu não vou ser escravo da rede social. Não, cara, você não precisa, é o contrário.
Não precisa. Porque,
como que é o nome da relação, Alan? Me explica o significado dessa relação. A rede social, a pessoa, o sistema, pega seu conteúdo e entrega para os outros de graça. Ela não te cobra nada. Ela só cobra que você esteja ali, tipo, dá alguma coisa para ela, algum alimento para ela. Dá um alimento e ela trabalha. Como que é o nome dessa relação? Trabalho escravo.
É, exatamente.
Então, a rede social está trabalhando de graça para você. Você só está dando comida para ela, ela pega teu conteúdo e mostra para as pessoas que compram de você. Então, você está ganhando dinheiro. É esse o poder do posicionamento, entendeu?
Sim. Mas eu acho que isso é muito fruto da pessoa, às vezes, querer já começar fazendo o que pessoas que estão ali há muito tempo fazendo, fazem. Então, por exemplo, alguém que quer começar agora, quer já produzir a quantidade de conteúdos que eu produzo. Não, eu já sei fazer, eu já tenho facilidade, eu faço isso há muito tempo. No início não era fácil. No início eu publicava 10 vezes menos que hoje. Hoje eu consigo publicar um vídeo por dia. Quanto? No passado isso era impossível, às vezes eu penava para fazer uma semana. Então, e aí, como eu faço um por dia, eu tenho um estoque aqui de conteúdo muito grande. O dia que eu não estou bem, eu vou lá no meu estoque, já tem coisa pronta, eu só pego e coloco lá. Porque quem, eu publicar uma coisa que eu publiquei um ano e meio atrás, no conteúdo que eu faço, não é um conteúdo velho, ele continua, eu produzo conteúdo atemporal, ele continua válido e muita gente que foi chegando com o tempo ainda não viu. E quem viu um ano e meio atrás, nem eu lembro às vezes das coisas que eu falei. Eu olho assim e falo, eu falei isso? Tem vídeo que eu falo, que eu abro aqui mais antigo para ver se dá para aproveitar, falo assim, nossa, esse tá ruim, hein? E tem uns que estavam assim, pô, esse tá bom, hein? Eu piorei de lá para cá. Então é assim, a gente vai produzindo, a gente vai pegando o jeito. Hoje eu sento aqui, entre eu ligar a câmera e publicar, às vezes dá 25 minutos. Porque eu não preciso editar, que eu gravo numa cacetada só. Às vezes eu corto só uns silêncios ali, então não preciso. Eu não erro, já falo igual o homem da cobra, né? Saio falando, a hora que deu tempo eu paro, e já tenho aqui meus templates salvos. Eu consigo fazer isso muito rápido, mas depois de muito tempo. Antes era um dia inteiro quase para publicar um vídeo. Hoje, 25 minutos, eu cuspo um vídeo pronto aqui.
O que prejudica muito as pessoas, Alan, é essa comparação, por exemplo. Se eu postar um stories agora, né, ele vai ter uma quantidade legal de visualização. Tenho mais de 15 mil seguidores. Bacana. Mas se eu colocar uma caixinha de pergunta, não vai ter nenhuma pergunta.
Sim.
Eu aposto com você. Eu só tenho caixinha de pergunta quando eu coloco um efeito e falo assim, comente aqui se você quiser saber como é que faz. Aí minha comunidade, a maioria de designers, eles falam, ah, eu sei fazer isso aí, otário. É assim, ó. Ah, como que faz? Ah, tal, tal. Agora, se eu colocar lá outra coisa que as pessoas não reagem bem comigo, live. Minhas lives, elas têm três visualizações. Uma é a minha esposa, né, que ela vê minhas lives. E as outras duas é alguém da minha equipe ou algum seguidor mais constante ali. E, cara, eu tenho muito curtida, muita mensagem, muita reação. Tem vários virais meu. E eu consigo vários clientes aqui na minha parede, que não dá para mostrar com essa câmera. Tem os clientes que a gente está atendendo agora. Tem mais de 18 nomes ali. Né? Eu tô com um curso rolando aí que tem mais de 35 inscritos. E minhas lives não dão três pessoas. Saca? E se eu falar, por exemplo, para você, você vira meu cliente. Aí eu vou lá e falo, Gustavo, eu vou fazer uma enquete aí para saber o que o pessoal quer ver na minha próxima live. E dá dois votos, você fala, esse negócio de Instagram não é para mim não, cara. E não, pelo amor de Deus, não.
Não é isso.
Cara. Por exemplo, eu tenho um cliente, ele é famoso. E ele tem muitos seguidores, né? Muitos seguidores, os vídeos dele dão polêmica, o pessoal xinga ele. Já teve tantos B.O. lá. E ele fez uma live de sopetão no trânsito. E deu quatro pessoas. E ninguém fez nenhuma pergunta para ele. Um tempo depois, num evento que esse cara fez, deu 2.500 pessoas.
Sim, sim.
600 perguntas, 3 mil likes, tá ligado?
Não, e tem outra coisa, você abrir agora o feed do Instagram, você, dependendo da quantidade que você segue, você vai ver um monte de live acontecendo agora, ao mesmo tempo. Eu acho que todo mundo ficou um pouco saturado de live, e o que eu percebo, bom, essa semana eu vou fazer 3 lives, tem hoje aqui esse papo com você, que é o papo ao vivo, amanhã tem um projeto que eu tô começando aqui com a minha esposa, que é o Espaço das Ideias. Vai ter amanhã às 8 outra live. E na quarta-feira, toda quarta, eu tenho uma aula ao vivo. Então, só essa semana eu tenho 3 lives.
Sim.
Geralmente, ou seja, eu tenho uma frequência, eu tô ali constantemente. E ao vivo mesmo, pouquíssima gente participa mesmo. E aí eu não posso nem recriminar as pessoas, porque eu também faço a mesma coisa. Depois eu vejo velocidade 2, pulo as partes que não importam, enfim. É um costume que a gente foi criando. Então, assim, às vezes aqui vai ter pouquíssima gente. Eu não consigo ver, porque como eu estou transmitindo agora em vários, né? Às vezes, cada um tem várias redes, né? Estamos no Facebook, LinkedIn, YouTube, no X e no Instagram. Cada um vai ter um pouquinho lá. Vai ter uns gatinhos pingados em casa. Mas, geralmente, são pessoas que interagem. E depois vem muito mais gente, né? Às vezes essa mesma live aqui que tinha pouquíssima gente, depois no Spotify, quando eu lanço como podcast, sobe centenas de pessoas vendo. Então, e como não são temas temporais, eu tenho live minha de 2 anos atrás que ainda dá muita visualização. Então, assim, é aquela cauda longa, né? Vai acontecendo e vai vindo aos pouquinhos, e faz parte. Falar assim, agora, demora, cara, não vou fazer live, porque eu entrei, fiquei lá um tempão, deu o maior trabalho e tinham só 3 pessoas. Sim. Se essas 3 te compraram, se você fez uma baita live, já valeu.
Com certeza.
Das 3, porque uma comprar, já valeu.
A gente se compara demais, né, cara? Eu vejo assim, por exemplo, um adolescente. O cara, ele faz vídeo reagindo a vídeo de pessoa caindo. Olha lá, esse cara caiu ali, ó, haha. 50 mil pessoas assistindo, um monte de donate. É, a pessoa paga para comentar. Sim. Teve um carinha que pagou R$1.000 em parcelas de 10 para ficar mandando o cara falou assim, Falou, cara, esse cara comprou 100 desse negócio só para ficar fazendo erro durante a live. Parabéns, cara. Isso aqui, isso aqui lá. E dinheiro entrando. Aí eu me comparo com um cara desse, eu não faço mais live.
É, pois é, mas não dá para comparar.
Não.
O entretenimento sempre vai ter muito mais seguidor. Né? Igual você chegar lá no LinkedIn e falar assim, pô, mas eu tenho pouco seguidor. Não, mas o LinkedIn é mais nichado. Não, eu vivo lá fulano com 200 mil. É. Provavelmente alguém com 200 mil seguidores no LinkedIn é alguém que trabalha com recrutamento. Alguém, ou headhunter, etc. Seria parecido com uma influencer ou um humorista no Instagram. Eu falando de liderança, vou querer concorrer com o Whindersson? Não dá.
Pois é,
não dá. Mas aí você entra lá no meu LinkedIn, lá nos analytics, 6% do meu público é de CEO. Do Whindersson, provavelmente não.
Ou seja, um público mais qualificado. Você viu o post dele?
Sim. É, o pessoal da Nonstop, todos eles começaram a vir pesados no LinkedIn, porque já viram que dá resultado. Todos.
Sim.
Thiago Negro, a Simone, o Cacá Diniz, que é o dono de lá da Nonstop, né? O Whindersson, que é um dos sócios, todos eles estão vindo pesado de LinkedIn.
Sim.
Porque é o que dá autoridade, gera autoridade, né? Ali gera conversa. Os outros não.
O LinkedIn, cara, ele era um... Parabéns por mais um ano de Story Labs. Só, né? Eu fui começar esse ano agora, ano passado, a mexer no LinkedIn. E é gigantesco, cara. É incrível. Mais uma coisa que eu terceirizo. Né? Quando alguém fala, Gustavo, LinkedIn, cara, eu posso te fornecer as artes, te dar umas ideias, mas eu te conecto com um especialista em LinkedIn que o cara...
É, porque o LinkedIn, ele é um bicho estranho no meio das outras redes sociais mesmo. Ele funciona de... Ele tem umas manias diferentes.
Tem. O vídeo meu, cara, ele bateu 150 mil no Insta. Falei, pô, vamos soltar esse negócio no LinkedIn, no TikTok. Regaçou. Vamos soltar no Quai. Bombou. Vamos pro Shorts. Legal. Vamos pro YouTube. 4.
É, falei, mas
não,
é isso.
Não pode, mano.
É, o meu às vezes é o contrário. Um vídeo meu no LinkedIn tem 10 mil visualizações, o mesmo vídeo você vai lá no Instagram tem 12. 12 mil? Não, 12.
Pois é.
Mas faz parte. E a hora que a gente está começando a achar que entendeu, vai lá e muda. Eles mudam o algoritmo de novo. Tá tudo certo.
É. Ótimo.
Mas. É isso. E quando, por exemplo, você vai trabalhar com alguém, todos esses perfis de marca, por exemplo, eu tenho uma loja e quero trabalhar com você, tanto o perfil da loja quanto o meu perfil ali como dono, para fazer uma coisa integrada. Geralmente você trabalha com ele com 2 perfis ou um conectado? O que você acha que mais funciona? Ter um para a loja e um para o Alan ou tudo junto?
É aquele famoso depende, né? Depende. Se você é o Elon Musk, não exatamente o Elon Musk, se você é o Elon Musk, você brilha. E tudo que você tem é iluminado pelo seu brilho. Então essas coisas te orbitam e a gente trabalha o Alan para ele brilhar bem forte para resvalar naquelas coisas. Por exemplo, a SpaceX, ela não é mais uma empresa de motores inteligentes. Ela é a SpaceX do Elon Musk.
Sim.
O PayPal do Elon Musk. Tal coisa do Elon Musk. Né? A internet lá do Elon Musk. E é assim que funciona. Agora, se a sua empresa ela é uma empresa de sucesso, de renome, você quer colocar lá, tipo, livraria Liderança Ativa. Né? A minha livraria, ela produz os maiores escritores, né, independentes sobre a liderança, tal. Aí ela precisa criar um outro caminho para trabalhar sem você. Porque, assim, provavelmente você tem sócios. E aí, como é que a gente faz? Quando tem cinco pessoas que são donas da mesma coisa? Ah, uhum. Não, eu não tenho sócios, mas eu tenho os meus os autores. Como é que eu vou trabalhar o Alan para ele brilhar mais que todo mundo? Aí não dá. Eu tenho que criar uma rede social só para o seu negócio, né? Eu tenho clientes que eles são outsiders, eles ficam ali de cantinho, são mais reclusos. E a empresa deles, o pessoal tira foto, passa na frente. Ah, primeira vez que eu vejo fechado. Foi muito engraçado. Tava fechado. Primeira vez que eu vejo fechado. Ah, sei lá. Brá, chuva de comentário. Ninguém sabe. Uhum. O dono não aparece. Bem raro. Né? E tem empresas, por exemplo, como o Bora Fazer, do Fernando. Eles têm um brilho diferente. A temática, apesar deles falarem sobre liderança, se você abrir agora a rede social do Clube Bora Fazer, parece uma outra voz. Se abrir do Fernando, você abre hoje, parece uma outra voz. Então, no caso dele, a gente trabalha 100% separado.
Sim.
São raras as coisas.
Embora tenha várias coisas que se conectam.
Sim, mas é 100% separado. Você vai ver mais os membros e embaixadores e convidados brilhando lá do que ele.
Sim.
Sabe?
Sim.
Então, tem casos e casos. Mas é muito interessante e muito importante você ter um posicionamento seu. Né? Eu sou o Gustavo Aron da Store Labs e eu tenho uma empresa que se chama Store Labs. Eu acabei entrando junto. Então, a minha camisa é roxa, o meu sofá é roxo, as coisas que eu faço é tudo Store Labs, eu já entrei junto. Não recomendo, que as pessoas não... Você vai perdendo um pouco da identidade, né?
Sim.
Mas é interessante separar, é interessante separar.
Eu acho que quando a gente vai conectando as coisas, né? Eu acho que, por exemplo, você foi puxando o roxo aí para poder identificar, que de certa forma é uma forma de alguém bater o olho e já sabe o que é. Opa, vem por aqui. E aí, tudo é construção de marca, né? E às vezes as pessoas não têm muita noção quando vão construir a própria rede social, né? E aí sai atirando para todo lado, mostra de tudo, fala assim, tá, mas qual que é a mensagem que isso aqui está querendo passar? E às vezes a pessoa não tem esse olhar estratégico, né? E você vai lá, os últimos nove posts difícil, da pessoa. Tem post do cachorro, tem um post com a fachada da loja, tem outro com ele pulando lá no Maracanã, outro fala assim, tá, qual que é a história aqui que está contando?
Pois é. Oh, eu tô fazendo um negócio aqui que eu acho que vai ser interessante para exemplificar.
Mostra aí pra gente.
Vou compartilhar aqui minha tela rápido.
Manda aí.
Oh, quando eu pesquiso na internet Gustavo Aron,
aparecem
algumas coisas, né? Aqui aparece eu, tá... Tô aqui com o Alan, né? É uma página que eu tinha de poemas, tá, alguns lugares que eu escrevi, alguns homônimos. Tem esse super bigger aqui, que é o nome do cara Gustavo Aron, tal. Beleza. Agora, quando eu coloco Store Labs, fica tudo roxo.
Então, porque você já deixou o rastro ali.
Isso aqui aconteça. As pessoas, elas me chamam às vezes, elas falam assim, eu vi um negócio aqui roxo, eu jurava que era seu, até te marquei, não sei o que lá. Porque essa construção, ela vai ao beijo naquele lugar, vai indo, a gente vai criando lugares onde as pessoas começam a associar você a algumas coisas. E isso é um trabalho de branding que eu ofereço para todos os meus amigos, 100% de graça. Falo, cara, e se você fizesse tal coisa? E se você falasse tal coisa toda vez, usasse uma cor predominante e tal, né? E para os nossos clientes, é lógico. Né?
É, não, e às vezes é um detalhe que fala assim... Cara. Oi? Como é que é?
Falei que é muito gostoso esse resultado.
Ah, é, porque sim, você começa a facilitar o entendimento. Que acho que no mundo tem tanto ruído e tanta distração, quando você facilita para o outro, deixa simples, às vezes fala assim, pô, mas colocar eu não vou contratar o Gustavo porque ele colocou a marca dele é roxa. Não é por causa disso. Isso vai te conduzindo para aquele serviço ali, porque você começa a reconhecer e fala, putz, na hora que eu lembrei desse tipo de serviço, primeira imagem que vem na minha mente é a imagem que está bem construída.
Sim, com certeza.
É então, isso que faz e aí é o detalhe que vai fazer a diferença. Hã?
É isso que faz o vermelho não ser vermelho quando ele tá num carro, né? Ah, o vermelho Ferrari.
Sim.
Né? O que, que é o vermelho Ferrari? É o mesmo vermelho do Celta ali? Não. Aquele é o vermelho Ferrari, né?
É. Ah, tem uma você outra colocou cara. Um extintor de incêndio do lado exatamente igual.
É, mano, não. É vermelho Ferrari.
Ferrari. Ai, ai. E que dica, ó, a gente já tá caminhando aqui para os nossos finalmente, mas a gente já tem uns 10 minutinhos aqui. E como que você diria para alguém que está começando um negócio ou para alguém que está, às vezes, já tem muito tempo de carreira e está pensando em colocar um pouco mais as caras nas redes sociais? Ou, por exemplo, que acontece bastante aqui nessa área de liderança, pessoa que, às vezes, eu liderei equipes, trabalhei numa grande empresa a vida inteira e cheguei num momento de vida que eu estou agora querendo trabalhar com outras coisas, ou você é um professor, ou você é um consultor, ou um mentor, e aí eu preciso construir essa visibilidade. Que dicas que você daria para a pessoa que vai dar esses primeiros passos? Nunca fiz isso, não sei por onde que eu começo. Além de te contratar, ou quem ainda não tem ainda a verba para te contratar, para começar lá e fazer os primeiros ajustes.
Show, vamos lá. A gente começa pelo começo, né?
Uhum. bom.
Como que a pessoa procuraria pelo que você vende no Google?
Né? Uhum.
Como que palavras ela usaria para encontrar você no Google? Né? Como melhorar a minha imagem no Instagram? Uhum. A pessoa precisaria assim? Faça um vídeo assim. Ah, Gustavo, não quero fazer vídeo. Você pode postergar mais um dia, você vai ter que fazer. Faça um post assim, né? Como vender mais para o público C, né? Como vender mais para CEOs? Como conseguir uma reunião com um influenciador? Como eu consigo tomar um café com o dono de uma multinacional? Se você começar a se posicionar, a criar conteúdos assim, você está espalhando umas migalhinhas de pão assim, ó, que uma hora a pessoa que está pesquisando isso, ela vai te encontrar. Porque é aquilo, uhum. Quando você se torna um apaixonado por problemas, as pessoas que são apaixonadas por solução te encontram. É impossível você ficar anônimo na internet hoje em dia. É impossível. Verdade. Se você manda um áudio para seus amigos, entra no avião, quando você chega no aeroporto, todo mundo sabe que você falou umas bostas na Ucrânia. E aí seu mandado vai para os ares. Do
nada. A casa caiu e você nem está sabendo.
Lá. Entrou no avião, chegou, seu mundo acabou. Então é impossível você ficar oculto na internet hoje em dia. E isso é bom pra caramba. Fala, uhum. Acabou a privacidade. Não acabou, você pode mostrar o que você quiser, cara. Exato. Por exemplo, você não sabe como que é aqui do lado.
Uhum.
Você sabe o que tem aqui atrás, aqui, ó, meu violão, né?
Uhum.
Travesseiro ali, tem meus livros aqui.
É um recorte da sua vida que você escolheu.
Sim, aí o que eu falar aqui pra você, o que eu te mostrar. Fala, Alan, se você quiser uma dica de conteúdo, um cronograma para você ter mais resultado, me chama que eu te entrego isso. Eu tenho um PDF, uhum. Te mando. Você só substitui, aperta um botão com inteligência artificial, ele cria para você. Quem vê esse vídeo depois vai vir atrás de mim.
Uhum.
Então, assim, você começa pelo começo. Como as pessoas pesquisariam pelo que você faz na internet? Coloca uhum. Isso. Depois, é o que acontece sempre. Se você falar que você é o fodão, uma hora você vai ter que mostrar. Eu pego mulher pra caramba, Alan. Eu pego mulher demais. Ah, eu falo assim, ó. A mulher vem pro pai. Vamos numa festa, então? Não. Vai lá que eu tô ocupado, agarrado. Uma hora eles vão falar. Ah, é? Então, vamos fazer, Gustavo. Vamos lá. Como é que é o seu preço aí? Vamos fazer. Né? Então, você mostra. Se eu sei como me conectar com um cara de alto nível pra tomar um café, uma hora eu tenho que aparecer tomando um café com esse cara.
Uhum.
Então eu tô ali tomando café com o cara, né? Falou assim: hoje eu tô aqui, tô tomando um café com meu amigo aqui, ó, o presidente da Varig, e ele vai falar pra gente qual que é o cenário atual da tal coisa. Entrevista esse cara, muito obrigado. Cara, eu não quero gravar vídeo com você, não. Pô, a gente pode tirar uma foto? Pode ser, tira uma foto, ó. Essa foto foi minha com um cara assim, assado. Só consegui me conectar com ele porque eu fiz isso e aquilo. Se você quiser saber mais, me chama que a gente conversa. Vamos tomar um café e etc. Então, você fala o que você faz, você mostra que você sabe fazer. E a outra coisa que você tem que fazer é de lei. Você precisa mostrar o resultado do seu trabalho. Alguém precisa chegar lá e falar assim, contratei o Alan, eu estava no ponto A, ele me levou ao ponto B. E hoje eu só estou no ponto C, porque eu coloquei em prática o que ele me ensinou. Se você não fizer isso, cara, ninguém vai te contratar. Porque eu posso falsificar tudo com inteligência artificial. Sim. Eu, Obama, Marilyn Monroe aqui, ó. Falar, final de semana com a galera, tchubirudes, né? Mas e aí? Quando é que alguém vai ir lá e falar assim, ó, Gustavo, precisa de tal coisa? Fala com o Gustavo, ele que cuida das minhas redes sociais. Precisa de tal coisa? Fala com o Alan. Eu fiz a mentoria dele, ó. É isso aqui, ó. É um tripé. Você coloca o tripé, fica em cima dele. Entendeu? O que você faz, para que você faz, como é que eu te contrato?
E o tripé, sem uma perna, ele não para de pé.
Não para.
Talvez se ele tiver em movimento, com duas pernas, você consegue. Se não, não vai.
É, sem sustentação, você precisa se equilibrar, né? E aí é aquela, você ouviu como que é o nome? O paradoxo da pulga na corda, uma coisa assim, que ela vai... Ela tem que passar por baixo, por cima, porque se ela parar, ela cai. Uma coisa assim, eu esqueci. Eu vi no Stranger Things, acho.
Não conheço. Vou pesquisar. Mas acho que saímos aqui hoje do papo com bons recados. Acho que tem muita gente que ainda não se atentou, que vai esperar precisar para correr atrás, e aí vai estar atrasado. Tem muita gente que acha que é coisa de blogueirinho, e hoje a gente já vê que não, que quem está agarrado nessa limitação está ficando para trás, né? E as pessoas precisam buscar conhecimento ou buscar quem faz. Não tem quem faz para ele, porque não dá mais para não estar presente hoje nas redes sociais, na internet, porque simplesmente hoje, se você não está na internet, você não existe. Simples assim.
Com certeza. Bem básico.
Quero saber, o cara está procurando uma namorada, ele conheceu uma menina lá, ela vai procurar coisa sobre ele na internet, não achou? Sim. Fala, opa, golpe. É golpe.
E assim, você está na internet, tá? Mesmo que você não tenha uma rede social, que você não poste, você está lá. A diferença é, você pode mostrar como você quer que as pessoas te vejam lá. Isso aí está no seu controle. E quando você não cria conteúdo, você não se posiciona, você não posta, eu vou lá e falo, de acordo com o que o Alan falou para mim em determinado lugar, liderança se trata de o chefe manda e você faz. Você não está lá, ninguém vai estar lá vendo o que você acha de verdade, isso é verdade.
E se eu não estou no comando do que vai aparecer, por mais que assim, é bem fora do controle, é entre aspas. Porque eu estou ali alimentando, exatamente o que você falou mais cedo aqui. Eu estou ali alimentando. Eu vou alimentar com as minhas escolhas. Pode ser que alguém alimente com outras coisas que não foi a que escolhi. Foi, mas se eu já coloquei tanta coisa, ela vai sumir ali no meio e vai ser relevante.
Você pode tirar né? Você pode denunciar, você pode bloquear, você pode excluir, você pode restringir. Você tem como controlar o que você quer, né?
Mas você tem que estar no controle.
Sim,
com certeza. E não vai ficar lá. E aí... cada um que tire a conclusão que quiser do que está lá.
Com certeza.
Maravilha, meu amigo. Alguma coisa que eu não perguntei, que eu não comentei, como é que as pessoas te acham? Gustavo Aron, arroba Gustavo Aron, qual que é o jeito mais fácil de te achar, de te contratar?
O jeito mais fácil de me achar é você abrir o Instagram e digitar Store Labs Marketing ou Gustavo Aron. Você vai ver um cara muito bonito de camisa roxa. E aí é só você chamar, eu tô sempre online, só chamar. O segundo jeito mais fácil... O segundo jeito mais fácil de me chamar é clicar nos links da minha bio, tem meu WhatsApp lá. No Google, se você digitar Store Labs ou Gustavo Aron, você vai me achar. Pode ter certeza que você vai me achar. E aí é só você me chamar, eu tô sempre online. Se eu não puder te ajudar, eu te garanto, eu te conecto com a pessoa que vai te ajudar. Porque Maravilha. Eu conheço muita gente, eu tenho muitos amigos. Eu sou um cara de habilidades, Alan. Sou um cara de habilidades específicas, entendeu? E eu posso usar todas elas para resolver seu problema.
Maravilha. Alguma indicação final, algum ponto aí mais que você complementaria? Ou fechamos nosso papo de hoje?
Cara, se eu puder te dar um conselho, não deixa de criar conteúdo por achar que as pessoas não vão ver o que você está fazendo, porque você tem poucos seguidores, etc. Sempre vai ter alguém que gosta de você, do seu jeito, né? Vai ter gente que não vai gostar de você. E isso é normal. Ninguém é obrigado a ter bom gosto. Né? As pessoas... Né? Tem gente que não gosta de, sei lá, vinho. Vinho é muito bom. Né? E as pessoas, algumas pessoas não vão gostar de você, outras vão gostar de você. Mas a diferença é, o seu trabalho, ele pode fazer diferença na vida de uma pessoa que está com muito problema agora. Ah, eu não vou falar, Gustavo. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa que eu. Eu vou concorrer com você. Né? Você tá lá o dia inteiro, Valideza, vai jogar, vou concorrer com você. Cara, tem muita gente que não me conhece e que vai ver um conteúdo seu e que vai se inspirar nisso e vai resolver um problema e você vai ajudar uma pessoa. Uma vez o cara me mandou um áudio, eu falei, Gustavo, eu tô há muito tempo tentando resolver isso, cara. Eu tava quase pra desistir de fazer. Você foi lá e me ensinou em um minuto e eu consegui, cara, muito obrigado. E outro dia, eu faço uma live todo dia, Alan, lendo, né? Inclusive eu tô, tô lendo isso aqui. Todo dia de manhã eu abro minha live e começo a ler. Só isso, eu leio. Lá, 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 né? Aí eu tava lendo o... Aqui, ó. Design Thinking, Tim Brown. E uma mulher...
Tá aqui ela atrás viu, também. Tá atrás de mim também.
Depois a gente tem que fazer um... Eu tenho! Depois a gente tem que fazer um... Eu tenho! Esse eu tenho! E aí, cara, ela falou assim, eu tô lendo esse livro, comecei a ler esse livro há muito tempo, mas eu tenho problema de concentração, não consigo ler. E agora, como você tá lendo, eu tô abrindo a live junto com você todo dia e tô lendo junto com você. Graças a você, eu tô conseguindo ler esse livro, tô adorando. E aí, na hora que eu vi isso, eu falei, ó, oh, legal. Eu olhei pra minha esposa e falei, tá ligado? Então, assim, cara, não deixa de fazer uma coisa porque você acha que não tem ninguém vendo, que não tá fazendo a menor diferença. Você tá ajudando as pessoas, você tá se ajudando. E é isso, cara. E se vocês precisarem de alguma coisa, é só chamar, eu tô sempre online. Sempre. Só chamar.
Verdade. Bom, meu amigo, então obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua amizade e, pela sua, e por estar sempre online, sempre à disposição quando a gente precisa, quando a gente não precisa, quando tá sempre por aí. Conte comigo sempre. Como você bem sabe. Beleza? Então, agora, e obrigado a todo mundo que ficou até o final. Vamos que vamos.
Olha, desculpa, tomate, te cortei. Tomate é o cara dos fazedores.
Tem um comentário do Tomate aqui. Então, antes da gente fechar aqui, vamos responder o Tomate. Estar inevitável. Agora, você não querer fazer uso e assumir o risco. Não poderá se defender e nem deixar as informações atualizadas. Será que existem empresários que não queiram?
Pois é, pois é. Tomate, ele é da comunidade dos fazedores aí, um cara muito bom de serviço, já trocamos algumas ideias, algumas figurinhas aí. Bom, Alan, eu queria te agradecer por dar esse espaço aqui pra gente, da Store Labs, pra comunidade dos fazedores. Estamos de portas abertas, tá? Se você precisar de alguma coisa, é só chamar, tem de tudo ali, cara. Tem designer, editor de vídeo, advogado, tem Google Boy, galera em peso ali, tá bom?
Tá certo, valeu. Eu sei que eu posso contar e sei que vou lembrar de você quando precisar. Maravilha. Vamos ficando cara, então por aqui. E só lembrando, amanhã às 8 estarei online de novo aqui, só que amanhã com a Débora. Amanhã o papo do nosso Espaço das Ideias vai ser sobre meu livro, Decisões Corajosas. Então,
esse eu não tenho ainda.
Depois eu vou pegar seu endereço e vou te mandar de presente.
Ah, amor, ganhei o livro do Alan.
Vou te mandar. Depois me passa aqui no WhatsApp que eu já mando. Aliás, você está em qual cidade? Eu não perguntei no início. Salto. Ah, maravilha.
Deixa eu te explicar. Tem Indaiatuba e Itu. Salto fica no meio.
Não, eu conheço. Ah, sim. Salto. Não, conheço. Eu estava tentando lembrar só se era no sul de São Paulo ou se era aí nessa região de Indaiatuba, mas eu conheço sim.
Muito bom.
Valeu. Gente, quem está aqui até o final, obrigado. Amanhã espero vocês na live do Espaço das Ideias e depois de amanhã na aula aqui na nossa Leader Class 136. Gustavo, obrigado mais uma vez. Valeu, lindeza. Vamos tchau, que tchau. Vamos. Abração para você. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, do outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo das roupas, dê aos seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas, abra e feche gavetas e portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais cedo. Durma mais tarde. Aprenda uma nova palavra por dia numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente um novo todo dia. Um novo lado, um novo método, um novo sabor, um novo jeito, um novo prazer, um novo amor, uma nova vida. Tente. Busque novos amigos. Tente novos amores. Faça novas relações. Almoce em outros locais. Vá a outros restaurantes. Tome outro tipo de bebida. Compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde, ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banhos em novos horários. Use canetas de outras cores, vá passear em outros lugares. Ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas, troque de carro, compre novos óculos, escreva outras poesias. Jogue fora velhos relógios. Quebre delicadamente esses horrorosos despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude. Lembre-se que a vida é uma só. E pense seriamente em arrumar outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo. E aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa e, se possível, sem destino. Experimente novas coisas, troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver. A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena.